Jordânia, quando a Jordânia conquistou Jerusalém Oriental na Guerra de Independência de Israel. A Jordânia ficou nessa região de 49 a 67. Ela transferiu palestinos para essa área, construiu casas para eles, só que ela nunca transferiu a posse dessas casas que continuaram com o governo jordaniano. Uma vez que a Jordânia engajou na Guerra dos Seis Dias como poder atacante, né? A Jordânia que atacou Israel e Israel, para se proteger, conquistou Jerusalém e conquistou a Cisjordânia, a Jordânia não tem legitimidade de pedir essa região de volta, porque, pela lei internacional, um poder beligerante é destituído e não tem como pedir o território de volta quando ele perde o território. O lado que perde e ataca não pode requerer o território de volta. Então, quando Israel reconquista e unifica Jerusalém, depois de alguns anos, uma organização, pois não.
Me desculpa, eu pedi para você concluir, porque nós estamos com o horário apertado do jornal, me perdoe.
Único minuto, única coisa mais importante é, famílias judaicas estão tentando reaver e restabelecer a posse de uma coisa que era delas, e algumas famílias saíram, algumas famílias não concordaram e estão tentando resolver isso na justiça. Não é apenas uma disposição de território em favor de colonos israelenses.
Conversamos com o especialista em Oriente Médio, André Lagisse. Obrigado pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente vai ficando por aqui. Mariana, obrigado pela participação. Adorei estar contigo aqui e amanhã a gente volta a partir das 10 horas.
Até amanhã e já já.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja 100.
Fique bem, vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio-dia e 5 aqui na Jovem Pan, segunda-feira, 10 de maio de 2021. Segunda-feira que traz aí os jogos do final de semana. O Santos ontem escapou de ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Segunda-feira em que a Federação Paulista de Futebol também já anunciou os jogos das quartas de final do Paulistão, né? Os dias e os horários. Os jogos a gente já sabia desde ontem. Corinthians joga na terça, amanhã, 4 da tarde, contra a Inter de Limeira. Mirassol e Guarani na quarta também, 9 da noite. Sexta-feira fecharemos os dois últimos jogos das quartas de final, com Bragantino e Palmeiras, 7:30 da noite, e às 9:30 da noite, São Paulo e Ferroviária. São os quatro jogos que estão na tela para você que nos acompanha aqui no Camisa 10, Rafael Tebas.
É isso mesmo, Gabriel Dias. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso
repetir,
ouvinte,
Tebas,
internauta. Olha lá, tem Corinthians e Inter de Limeira amanhã, né? Jogo marcado para amanhã às 4 horas da tarde, terça-feira. Na quarta tem Mirassol e Guarani. E aí na sexta-feira são duas partidas. Às 19:30, 7:30 da noite, tem Bragantino e Palmeiras. E às 21:30, 9:30, no Morumbi, o São Paulo recebe a Ferroviária. Vários jogos importantes, é um jogo só. Não tem jogo da volta, é um jogo só. É só o mata, Gabriel.
O Fernando Diniz foi apresentado agora há pouco também, né?
Foi apresentado.
O novo técnico do Santos, o Diniz, foi apresentado. A gente vai trazer um trechinho claro do que disse o Diniz na apresentação como novo técnico do Santos, né? O Diniz assumiu hoje, oficialmente hoje, né? Mas ele já havia sido anunciado desde a sexta-feira. Mas ele deu uma declaração importante também com relação ali ao aprendizado que ele teve no São Paulo, né?
Enfim. É impressionante como ainda assim tem muita gente cornetando o Diniz, né? Que fez um trabalho relativamente bom no São Paulo, pelo menos na minha avaliação. E agora chega no Santos e amanhã o Peixe entra em campo já pela Copa Libertadores da América, já com o Diniz na beira do gramado, né? O Santos pega o Boca Juniors na Vila, jogo marcado para 7:15 da noite. É um jogo muito importante. O Santos tem que vencer para seguir vivo com chances matemáticas fortes na competição continental.
É isso aí, Tebas. E amanhã também Libertadores, né? Como você disse, é Libertadores cheia de emoções. Tem muito jogo amanhã.
Chuva de jogos.
Na Libertadores da América. Vamos então daqui a pouquinho girar as equipes, né? Porque o São Paulo também entrou em campo, o Palmeiras jogou ontem. Enfim, muita expectativa. O Santos se livrou da Série A2 do campeonato. Mas antes disso, meio-dia e 8 aqui no Camisa 10. Olha só, recado importante para você que está com a gente. Se você gosta de ganhar, você vai adorar participar do Pancadão de Prêmios da Pan. E o que não falta no Pancadão é chance para você ganhar. Tem sorteio duas vezes por semana, toda quarta e sábado. Isso mesmo, são mais de 1.200 prêmios durante a promoção. E 61 pessoas ganham prêmios durante toda a semana. É impressionante, são 244 sorteios por mês. E é claro, é muito sorteio e muito sorteio é muito prêmio. E não é qualquer prêmiozinho não, hein? Só tem prêmio pancada. Então tem Volkswagen Nivus, BMW X1, Volkswagen Virtus, são seis, hein? iPhone 11 de 128 GB, Smart TV de 4 polegadas. Smart TV 4K de 50 polegadas. Claro, caixa de som JBL, a prova d'água, notebook, Samsung, Galaxy e muito mais. Olha, é um prêmio melhor que o outro. É tanto prêmio que a gente até se enrola na hora de falar. Mas você já entendeu o recado, né? Muito prêmio no pancadãodeprêmio.com.br. O site está aqui embaixo, pancadão.com.br. Claro, você entra lá, faz o seu cadastro e, muito simples, recebe as informações exclusivas da Jovem Pan e já está, claro, cadastrado para concorrer a essa pancada de prêmios. Então acessa aí, pancadão de prêmios, pancadão.com.br. Se você virar o seu celular aqui para o QR Code, você vai direto lá para o site pancadão.com.br. Não se esquece, se inscreve aí já pelo seu celular agora, independente do lugar onde você esteja. Assine o Pancadão, 66 centavos por dia e concorra a muitos prêmios toda semana. Participe agora, 12:11 aqui na Jovem Pan. Vamos falar do São Paulo, Rafael Teba.
É isso aí, São Paulo Futebol Clube aqui no Camisa 10, agora 12:11. O São Paulo que jogou nesse final de semana, tem compromisso importante na quarta-feira contra o Rentistas e também tem Paulistão pela frente, uma chuva de jogos. E aí, Chaconzitos, boa tarde, como é que você tá, Chacon?
Tudo certo, tô bem, valeu Tebas, boa tarde pra você, boa tarde Gabriel Dias, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, São Paulo fez aquele jogo protocolar contra a equipe do Mirassol pelo Paulistão, né? Teve até chances de vencer durante a partida, saiu atrás do placar, é verdade, buscou um empate ainda na primeira etapa e na segunda fez até um bom futebol, digno de uma vitória e de uma virada, jogou melhor do que a equipe do Mirassol, mas ficou só no empate contra a equipe do interior. E vale destacar, a equipe de São Paulo totalmente reserva, com jogadores reservas, poupando vários jogadores, até porque a sequência não será fácil. E o São Paulo já estava classificado ainda mais com a melhor posição na tabela geral, ou seja, vai decidir tudo em casa caso vá avançando nas fases. Então daqui até a final a decisão será no estádio do Morumbi. O São Paulo viaja menos. Por exemplo, vai enfrentar a Ferroviária na próxima fase, não vai precisar viajar para Araraquara. É um bom negócio aí para o Tricolor ter conseguido essa vantagem, digamos assim. O pessoal está acompanhando com imagem os gols, né? O gol do Mirassol, uma bela trama pelo lado direito do ataque do Mirassol. O São Paulo conseguiu empate num cruzamento, um desvio do Vitor Bueno e também acabou batendo no zagueirão do Mirassol. E agora, o Tricolor já pensa na Copa Libertadores da América. Tem o Rentistas pela frente e, assim como já estava classificado com antecedência no Campeonato Paulista, pode se classificar com antecedência também no Paulistão. Na Libertadores. É apenas uma vitória que separa o São Paulo da próxima fase, caso vença a equipe do Rentistas no Uruguai, a fraca equipe do Rentistas. São Paulo já estará classificado às oitavas de final da Copa Libertadores. Ainda não na primeira colocação, ainda tem mais um chãozinho aí para percorrer para garantir a primeira colocação, mas pode garantir já a sua vaga caso vença o Rentistas nessa rodada agora da Copa Libertadores América. Depois da partida contra o Mirassol, o técnico Hernan Crespo falou um pouquinho, vamos acompanhar.
Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Crespo, Chacon, mas é importante destacar também que o São Paulo segue vai para 11 jogos de invencibilidade, né? O São Paulo que teve aí, depois do Racing, uma sequência de empates, mas já são 11 jogos sem perder, né?
Na verdade são 10, né? No total vai encaminhando a 11. São 8 vitórias. Não, são 11 já. 8 vitórias, 3 empates consecutivos. Começou um empate, na verdade, com o Corinthians, e a gente estava esquecendo o empate no clássico, né? Empate Corinthians, empate com o Racing, empate com a equipe da. do Mirassol. Já são 11 jogos consecutivos. E aí tem aquela galera que vê o copo mais cheio, meio cheio ou meio vazio, né? Por quê? O copo meio cheio é o seguinte, tem 11 rodadas consecutivas aí, somando todos os campeonatos, que o São Paulo não perde. Agora, o copo vazio é, se perde, já são 4 jogos sem vencer. Eu acho que, pelo menos aí é achismo, e cada um tem a sua opinião. São Paulo tá nesse meio copo cheio, né? São 11 rodadas positivas aí, sem derrotas. Então, São Paulo tem aí uma boa fase. Pode não estar jogando fino da bola, mas fazendo o básico. Ontem mesmo teve chance de vencer, faltou aquele capricho final na finalização. E o São Paulo tem toda a condição de garantir a vaga já na Libertadores na próxima rodada contra a equipe do Rentistas. Então, vai vivendo dias de lua de mel. Deve encarar o Rentistas como uma equipe mista para focar nessa fase final do Paulista. Na Libertadores, com a equipe mista, também tem a possibilidade já de garantir vaga na próxima fase, Gabriel.
Valeu, Chacon. Meio-dia e 15 aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Palmeiras, que se garantiu também no mata-mata. Tinha uma pressão muito grande, né? Muita gente não sabia se o Palmeiras conseguiria ou não a vaga. Acabou conseguindo uma sequência aí, uma série de resultados que combinaram. E o Palmeiras está na próxima fase. Daqui a pouquinho o Pedro Marques, lá no CT do Palmeiras, vai dar informações do Verdão. Meio-dia e 15 aqui na Jovem Pan. Vamos avançar. Meio-dia e 19, vamos ao CT do Palmeiras, então, na Barra Funda. O Pedro Marques está com a gente ao vivo para falar desse Palmeiras que já teve seu jogo definido. Joga na sexta-feira, amanhã tem Libertadores da América, né, Pedro? Mas sexta-feira também o Palmeiras já sabe que jogará pelo Campeonato Paulista, Pedro Marques.
É isso mesmo, Gabriel Dias, meu caro Rafael Tebas. Muito boa tarde a todos, rapaziada aí do Camisa 10. O Palmeiras está garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista, vai encarar, como você bem disse, o Bragantino na sexta-feira, fora de casa, às 19h30. Mas antes, tem compromisso pela Copa Libertadores. Para tudo, porque a Taça Libertadores, aqui pelos lados do Alviverde, é obsessão. Eu registrei a saída do ônibus do Palmeiras até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, porque a equipe fez uma atividade logo pela manhã de hoje, nada de descanso, lá por volta das 9, 10 horas da manhã, e na sequência partiu até o aeroporto, vai viajar até o Equador, onde enfrenta amanhã a equipe do Independiente Del Valle, podendo se classificar com 2 rodadas de antecedência. Lembro aqui que o Palmeiras é líder isolado na chave A da competição, com 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 9 pontos e pode conquistar a vaga. E até porque, sabe por que eu falo isso? Porque assim, se o Palmeiras garantir a vaga amanhã, vai ter mais tranquilidade, poderá respirar mais aliviado. E dessa forma, colocar em campo força máxima no Campeonato Paulista, algo que não aconteceu em nenhuma das rodadas. Ontem, por exemplo, entrou em campo com garotos da base, jogadores considerados reservas, e mesmo assim atropelou a Ponte Preta 3-0. Destaque para Michel na defesa, primeiro jogo como profissional, mostrou muita personalidade, apenas 17 anos, mas já integra o sub-20 da equipe do Verdão. E o João Martins falou sobre essa nova revelação, a nova prata da casa, Michel.
Não, Michel é mais um jogador como os outros que teve hoje a sua primeira oportunidade. Já tinha estado no banco connosco em alguns jogos, tem trabalhado connosco. E o futebol é feito disto, é quando a oportunidade aparece, é tentar aproveitá-la ao máximo e ter o rendimento, que foi o caso de hoje. E está de parabéns porque fez um belíssimo jogo.
Um rodízio, né, de tarefas na comissão técnica do professor Abel. Ele comandou da beira do gramado e, mais uma vez, o João Martins, auxiliar, teve essa missão de conduzir a entrevista coletiva pós-jogo. Lembrando que, atrás, o destaque foi o Michel, apenas 17 anos, muita personalidade. E, na frente, que fase do Gustavo Scarpa. O menino de Hortolândia deu 2 assistências, marcou um golaço de fora da área e agora é o jogador do Palmeiras nesta temporada com o maior número de participações para gol. São 10, ultrapassando inclusive Rony e também Rafael Veiga. Gustavo Scarpa tem sido aí um dos nomes da temporada da equipe do Palestra, que entra em campo amanhã pela Copa Libertadores. Nós estaremos de olho no Palmeiras amanhã na competição continental, meu caro Gabriel Dias e Rafael Tebas.
E outra coisa, né? Ontem não foi o Abel que deu a entrevista coletiva, né? Foi o João Martins. O Abel ainda vai seguir, pelo jeito, esse padrão, né, Pedro? Em um jogo ele manda um auxiliar, aí em competições internacionais, como é a Libertadores, aí ele é obrigado a ir, ele tem que dar entrevista. Então, assim, o Abel vai tentando se afastar um pouco das coletivas, né?
a de ontem não teve justificativa, né? Mas nos outros jogos do Campeonato Paulista, a assessoria do Palmeiras divulgou uma nota esclarecendo que, por conta da sequência, maratona de jogos, o Palmeiras, para ter uma ideia, jogou já 9 partidas num período de 18 dias, ou seja, jogou dia sim, dia não. E para evitar qualquer tipo de desgaste do Abel com a imprensa ou coisa do tipo, ele tem enviado o João Martins, às vezes também o Vitor Castanheira, um rodízio, como disse aqui, um rodízio de tarefas na comissão técnica do Palestra, que volta a campo amanhã pela Copa Libertadores. Aí já tem contrato, o Abel é forçado a ir à sala de coletiva. Nós vamos poder ouvir mais do professor do Palmeiras, já garantido nas quartas de final. Disseram que não ia conseguir, né? Disseram que não ia conseguir, mas está garantido nas quartas de final. O Palmeiras está lá, meu caro Gabriel Dias e Rafael Tebas.
Ô Pedro, rapidamente ainda aqui no Camisa, né? Sobre esse assunto aí relacionado ao Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Ontem não teve uma justificativa exata, pelo menos concreta, para que ele não tenha dado a entrevista coletiva, né? Nem sei se isso é tão positivo. Afinal de contas, o técnico, com 1.000 jogos ou 1 jogo por semana, é o Abel Ferreira. O torcedor quer ouvir o principal técnico do Palmeiras, que é o Abel Ferreira. Ontem, qual foi a justificativa oficial do Palmeiras, Pedro?
Bom, como eu informei aqui, o Palmeiras ontem não enviou nenhum tipo de justificativa, coisa do tipo. Aliás, eu até horas antes do jogo havia essa informação, né? Eu tinha essa informação, apurei que o Abel não iria para a sala de coletiva, perguntei para os assessores do Palmeiras, enfim, a comunicação do clube, se de fato a informação era correta, de que seria o João Martins. Não obtive nenhum tipo de resposta, nem antes do jogo, nem durante, nem depois. Quando chegou ali na sala de coletiva o João Martins, aí sim que veio a confirmação. No Campeonato Paulista já virou uma prática comum, o João Martins fala e o Abel Ferreira fica na beira do gramado, um rodízio de tarefas. O Abel diz que não consegue fazer às vezes todas as funções aqui no clube. Ele citou até alguns jogos atrás o Martinho, que a gente não conhece, que trabalha mais no vestiário, trabalha mais com análise de scout, de desempenho. Tem o Vitor Castanheira, tem o João Martins, são vários personagens aí, auxiliares, né? Alguns que vieram na bagagem, na mala do professor Abel.
Tá legal,
que você
então.
Falou? É só isso, né, Tebas?
Não, eu falei, se ele não quer dar entrevista coletiva, porque são muitas funções, então vai treinar o PAOK, né? Ele tá treinando o Palmeiras, um dos maiores clubes do mundo, deveria dar entrevista coletiva.
Isso é muito estranho, realmente. Isso é muito estranho. Acho que ele é técnico do Palmeiras, ele tem que dar a cara tapa, né? Eu nunca vi isso do cara não querer dar entrevista, com todo respeito, eu nunca vi isso do cara não querer dar entrevista e ficar mandando o auxiliar falar por ele. É, assim, no mínimo é estranho, né? Tem que ir lá, tem que assumir e é função dele receber as críticas e respondê-las, né? É isso, né, Pedro Marques? Sabe, se você quer dar mais alguma informação.
A gente não sabe o que acontece internamente, se é uma ordem da diretoria. Eu acredito que seja uma ordem do presidente Maurício Scaliotti. E aí você, como
ordem pra quê? Pra ele falar num campeonato e não falar em outro? Essa é a ordem, então. Você fala num campeonato e não fala em outro. Ah, pelo amor de Deus, Pedro. Ele não quer ir pra não se estressar. Ele sabe que se ele se estressar, vão pegar no pé dele.
O Palmeiras desde 2018 tem largado um pouquinho de mão o Campeonato Paulista, até aquela história de Paulistinha, coisa tal, né? Que o
isso é besteira. Se tivesse largado, não tava disputando. Se tivesse largado, não teria sido campeão ano passado, não estaria nas disputas agora. Se largou, entrega, não joga mais. É simples. Enquanto você está disputando, você tem que levar a sério, né? E aí...
Mas o Palmeiras é gigante, o Palmeiras entra em todas para ganhar, não importa.
Tá bom, muito obrigado, Pedro.
De bolinha, de gude, ping-pong, não importa, o Palmeiras é grande.
Tá bom. Toca o barco aí, Tebas. Meio-dia e 25 aqui na Jovem
Pan. Meio-dia e 25 aqui na Jovem Pan. Seguimos aqui no Camisa para falar do Corinthians. Agora é hora do Esporte Clube Corinthians Paulista. Garantiu vaga a próxima fase, tranquilão. Agora pega a Inter de Limeira. É já amanhã, terça-feira, já amanhã, 16h, a cobertura total aqui da Jovem Pan, e na quinta tem Peñarol em outro jogo fundamental nesta temporada. E aí, Kaique Silva, boa tarde, como é que tá o Corinthians com esses jogos importantes? E amanhã é um jogo só, em Paulistão, um jogo só, quartas de final.
Grande tarde para você, Rafael Tebas, Gabriel Dias, ouvintes e internautas ligados na Pan. Falar do Corinthians, de tradições e glórias mil, se do outro lado o treinador não fala, não dá a cara a tapa no Campeonato Paulista, no Corinthians o Wagner Mancini fala, dá entrevista coletiva, superou uma crise, uma pressão enorme para cima dele, e agora o Corinthians vai trilhando o caminho rumo às quartas de final do Campeonato Paulista e também, quem sabe, da segunda fase da Copa Sul-Americana, apesar de ser uma missão muito difícil. Há pouco saiu a programação do time do Corinthians com a definição do jogo de amanhã, Rafael Tebas, e terça-feira um horário bem diferente o Corinthians
atípico,
vai jogar.
Atípico, né?
Totalmente atípico. Terça-feira, às 4 horas da tarde, são apenas algumas programações que o Corinthians fez para a semana, alguns poucos treinos, porque tem bastante jogo. Por exemplo, o Corinthians treina hoje na parte da tarde, já se reapresenta. Ontem jogou com um time misto, um misto de reservas ali, jogadores reservas e jogadores que dificilmente são utilizados. Nem o Cássio foi pro jogo. Então o Corinthians treina hoje à tarde. Amanhã, às 4 horas da tarde, enfrenta a Inter de Limeira na Neoquímica Arena, em Itaquera. Quarta-feira, treina pela manhã e à tarde viaja para Montevidéu. Na quinta-feira, às 9:30 da noite, enfrenta o Peñarol pela quarta rodada da Copa Sul-Americana no estádio Campeão del Siglo e retorna para São Paulo já após o jogo. E na sexta pela manhã já tem treino, ou seja, o calendário do Corinthians está lotado. Wagner Mancini vai ter que se superar, vai ter que fazer alguma mágica ali para poder manter os seus jogadores em alto nível para a disputa dessa reta final de Campeonato Paulista e também uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. Ontem, após o jogo, o Corinthians venceu bem, gol do Mandaca, jovem garoto, ele que tem esse apelido, né? Luiz Mandaca, porque ele vem de um bairro Mandacaru, na sua cidade, por isso que ele ganhou esse apelido Mandaca, ele disse que particularmente gosta bastante, tem muito orgulho, e o Mandaca, ele fez o seu primeiro gol como profissional, primeiro jogo como profissional, primeiro jogo em Itaquera, e já faz o seu primeiro gol. E eu perguntei pro Wagner Mancini sobre um outro assunto. A pressão externa que tinha na semana, é verdade que o torcedor corintiano não queria que o time do Corinthians beneficiasse o seu rival. Agora tem torcedor também que fala, eu jamais vou torcer pro Corinthians perder. De fato, houve essa racha, de fato, muita gente ficou com a opinião dividida. O Corinthians entrou em campo, venceu, deu um sinal de muita grandeza, essa é a grandeza que a gente espera do Corinthians sempre, e acabou vencendo o Novo Horizontino. Depois do jogo, repercutiu bastante a resposta que o Wagner Mancini deu para a reportagem da Jovem Pan, a pergunta que eu enviei ao Mancini, então vamos ouvir o que ele disse após a partida sobre esse detalhe de ter beneficiado o Palmeiras.
Eu aprendi no futebol que a gente vive de vitórias, o esporte é assim, e de maneira alguma a gente pode ir contra aquilo que representa o clube, que dignifica o clube, né? A camisa do Corinthians é uma camisa vitoriosa, de conquistas, e que não pode temer nenhum adversário. Por mais respeito que tenhamos por todas as equipes, nós somos do tamanho de todas elas. Então é importante que neste momento a gente fale com isso com muita segurança. A gente tem que vencer o maior número de jogos possíveis, porque isso, volto a dizer, dignifica a camisa do clube.
Tá aí o Wagner Mancini dizendo, portanto, que essa vitória, não ter entregue para prejudicar o rival, dignifica a camisa do clube. Camisa grande, camisa de história, camisa de peso, camisa que não pode ter medo de nenhum adversário. Se você quer ser campeão, não pode temer os adversários que vêm pela frente. Tem que enfrentar as batalhas como um clube grande, que é como diz o próprio hino do Corinthians. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro, Rafael Tebas.
Ô Kaique, né? Sobre o Corinthians ainda aqui no camisa, né? O Corinthians que, se passar de fase, o Palmeiras também podem se enfrentar, devem se enfrentar, essa é a tendência no Paulistão, né? E aí eu te pergunto sobre isso, porque o Palmeiras tem um time muito melhor, o Corinthians vai aos trancos e barrancos, garantiu a classificação, mas esse discurso do Mancini de que não tem que escolher adversário, né? Se eu fosse corintiano e pudesse escolher